Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Hoje chegamos à edição número 249 e temos muitas corridas aí para comentar já, né? A NASCAR voltou, tivemos treinos na Fórmula 1, mas a maior surpresa fica por último, claro. Thiago Raposo, quem está conosco nessa edição do Café com Velocidade? Tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite!
Olá, Bárbara, olá, ouvintes do Café com Velocidade, realmente são 249, batendo aí nos 250, um número especial, mas não teremos muita coisa especial assim pro programa. Vamos continuar falando sobre categorias, talvez a estreia da Stock Car vai ser o momento especial do programa que vem, mas temos aqui o Fábio Campos voltando, depois de Diamantina, Ouro Preto, aquele circuito, a Barbacena, circuito do Carnaval Mineiro, um carnaval muito famoso e muito conhecido, em todo o Brasil, e ele passou aí duas semanas de ressaca, tentando recuperar a quantidade de álcool ingerido, mas está de volta para falar sobre testes de Fórmula 1, sobre 500 milhas de Daytona. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos, ao Café com Velocidade 2013.
Uhul!
Olha, eu tô muito feliz, eu tô rindo à toa aqui no meu cantinho, é pena que o ouvinte não possa me ver, uma hora ele vai acabar me vendo aqui por insistência a força aqui da pressão do programa, mas hoje ele tá só ouvindo e ele pode ver o sorriso aqui de tá de volta, como você falou, o carnaval foi agora, mas o programa já começou, quando foi a data de volta do programa? Foi há bem mais tempo do que isso, foi bem no começo do ano, lá na época das 24 horas de Daytona. Não é isso, gente? Já estamos aí nas 500 milhas de Daytona. O ser humano precisa ter o seu timing para fazer as coisas, do jeito que ele acha que sai legal, né? Que tá na hora certa. Então, nunca escondi de ninguém, principalmente do Raposo, que fez aí contatos ao longo dessa pré-temporada. Porque foi uma pré-temporada, a temporada do programa começa agora, começa hoje. Seu ouvinte tem a certeza disso. Mas essa pré-temporada foi... Os contatos com o Raposo, eu deixei muito claro para ele, ainda não tá na hora, ainda a cabeça ainda tá muito, muito longe, muito distante, não do programa, mas até das corridas, do universo, dessas coisas. O coração nunca esteve distante de vocês, tá? Mas a cabeça tava voando demais, então tem que chegar a hora da gente fazer com calma, com a cabeça voltada para isso, pronto, disposto, alegre. E aí agora chegou o momento, e tô aqui felicíssimo. Eu acho que nem quando comecei o primeiro programa aqui nessa nova fase... Eu tava tão alegre, feliz, a gente tem muita coisa para discutir, não tem nada a ver de carnaval, carnaval foi só trabalho, foi praticamente isso, essa intriga da oposição não se justifica, por isso que eu estou aqui abrindo o programa, feliz por estar abrindo o programa, para bom entendedor entender, e dizendo de uma vez que o tempo que passou era necessário, e agora estamos de volta para ir aí até o final do ano, rasgando o verbo sobre corrida, porque 2013 já está aí, já começou praticamente, e o que a gente tem a fazer agora é discutir, emendar, fazer, o objetivo eu já deixo até claro aqui, fazer 2013 alguma coisa diferente de 2012, né, para o nosso ouvinte nunca estranhar com a nossa capacidade de inovação. Então, vamos lá, tem propostas aí para ser feitas para 2013, para que a gente tenha cafés com velocidades bastante divertidos e bastante com bastante conteúdo, que é a nossa marca, né, de 2012, que a gente tem que manter.
Então, depois dessa abertura aí, toda entusiasmada de Fábio Campos, vamos de fato iniciar esse programa falando de Fórmula 1. Semana passada a gente falou aqui dos testes de Barcelona que a gente teria ao longo da semana, que foram cobertos de maneira excelente lá no Velocidade por Bárbara Franzin. E agora a gente vai discutir um pouquinho em cima dos resultados, em cima do que aconteceu, de quem andou, de quem não andou também. Então tem muita coisa para falar. Antes eu queria falar com o Fábio Campos, antes da gente entrar especificamente, porque nós já discutimos aqui Jerez, que foi algum tempo atrás, um pouquinho do Fábio Campos sobre Já fizemos também algum programa aí sobre o que nós achamos de contratações, novos nomes que foram confirmados em janeiro, carros. Então essa impressão geral dele de todas essas novidades de Fórmula 1, pilotos que chegaram, lançamentos de carros, resultados de testes de Jerez. Não entra muito em Barcelona ainda não, que o programa a gente vai estender Barcelona. Eu queria saber o seu sentimento do antes.
Do antes? Interessante, Thiago. Vamos lá. Ainda não tinha parado para resumir aqui na minha cabeça o 2013, né? Assim, os rascunhos, né? Tudo é um rascunho de 2013 que aconteceu até agora, de teste, de contratação, enfim. Ainda tá se desenhando o ano que vai começar da Fórmula 1. Mas a impressão que eu tenho, por enquanto, não é ruim. A gente, acompanhando bem superficialmente, eu faço questão de não entrar no mérito de resultado. Propriamente dito, né, de uma equipe ou de outra, mas no geral dá para se ter um pequeno esboço. A gente não tem nenhuma Brown, a gente não tem nenhuma equipe, né, lembrando de 2009, né, que os testes assustaram todo mundo, que só eles andavam na frente. Então os testes dão pistas, claro que eles dão pistas, embora não sejam precisos. E as pistas que eu pelo menos estou interpretando é de que não existe nenhuma equipe na frente da outra, ou tão à frente da outra, né? A impressão bem de leve é de que a Red Bull vai continuar na frente, que aliás eu já abro aqui a minha torcida para que não aconteça. Uma McLaren forte, enfim, equipes médias que podem fazer algum brilho. Então os testes não estão me passando nenhuma impressão de dominância. Claro que se você pegar para analisar trechos de combustível mais longo, pneus duros, enfim, aquela análise mais profunda nos testes, você começa a ter algumas pequenas sensações, não passa disso. Mas não tem. Posso estar redondamente enganado, pode chegar na Austrália e as equipes do Adrian, os carros do Adrian Newey passearem. Estou usando eles como exemplo, não acho que vai acontecer não, embora a minha sensação é de que ainda vão estar um pouco à frente. A mudança, a não mudança de regulamento talvez favoreça, embora as grandes sacadas do Adrian Newey na sua história, né, de Fórmula 1, são naquelas horas em que muda o regulamento. Nessas viradas de regulamento é que ele costuma dar o pulo. Aconteceu com a McLaren de 98, aquela quando os carros mudaram radicalmente de tamanho até. E aconteceu também na questão de 2009, quando ele também colocou, ali começou a Red Bull como equipe grande. Próprio começo da Williams não foi tão radical assim, mas é aquela hora que a tecnologia foi totalmente liberada no começo dos anos 90, então a sacada dele é mais essa. Não aconteceu isso nesse ano, não vai acontecer uma mudança de regulamento, mas...
Naquela época, enfim, naquela época que ele conseguiu fazer um carro até o Mansell ser campeão.
Não diga isso, o Mansell é um piloto que sempre demonstrou total, olha que interessante, a gente já tá entrando numa discussão até histórica da Fórmula 1, né? Mas é isso, eu tô aqui pra isso mesmo, pra fazer bagunça nesse sentido, a bagunça com conteúdo, né? O Mansell tinha condição de ser campeão, o Mansell era um grande piloto, eu tinha lá seus defeitos, era meio, digamos assim, tinha esse lado meio... Vou dizer Kobayashi no melhor sentido da palavra, né? Um piloto que vinha pra cima, que muitas vezes tomava
atitudes até... A comparação que eu faço é Maldonado.
Pode ser, talvez seja até mais latino mesmo. Talvez o Mansell tenha alguma coisa de latino mesmo, mais do que oriental. Maldonado talvez seja um pouquinho mais realmente até fora da pista, né? Virou um folclore. Era uma época que a Fórmula 1 tinha folclore, né? Porque tinha pilotos com atitudes, opiniões, enfim, cada um com seu estilo. Hoje em dia não tem nada disso, é todo mundo muito igual. Mas é interessante. Só que aquele carro da Williams fez campeão o Mansell, mas não fez campeão o Damon Hill, por exemplo, né? Que também estava lá o Adrian Newey. Aliás, fez depois, não fez no primeiro no ano de 94. Mas no de 96 fez também, então nem o Damon Hill, até o Damon Hill passou, sem querer tirar os méritos aqui do Damon Hill. É uma discussão longa também, se a gente quiser. Mas voltando para 2013, né? na parte técnica a sensação é essa. Na parte de pilotos, que aí eu ouvi a discussão e fiquei coçando para pegar o microfone e entrar no meio do programa, mesmo o programa já tendo sido gravado, que é a questão dos pilotos, né? Você colocou das novidades de 2013. A Fórmula 1 caminha para um ângulo, se eu sei que eu posso usar essa expressão, muito preocupante, que é a bola que vocês levantaram aqui, vocês mesmos. Aliás, nós não vou nem nos dar o mérito dessa vez, porque a FEGA costuma sempre dar assuntos que a gente puxa aqui, que são muito legais. Dessa vez não vou nem puxar o mérito para nós. É uma discussão que está rolando no mundo da Fórmula 1 nesse começo de 2013. Várias vários locais têm levantado isso, e vários pilotos têm levantado isso, o que para mim é mais sério, que é a questão da necessidade do que é preciso hoje em dia para se colocar um piloto na Fórmula 1. Piloto com estrutura, piloto com trabalho, piloto com patrocínio em torno de si, sempre aconteceu e sempre vai acontecer na Fórmula 1. Isso eu não acho que vai acabar, embora deveria. A Fórmula 1 deveria estudar meios e criar meios de se fazer isso, de se promover a Fórmula 1, aquele piloto que merece, de se garantir na Fórmula 1 aquele piloto que galga posições e consegue evoluir, nem que seja uma espécie de draft, como faz os esportes americanos, né, fazem os esportes americanos, enfim, que se escolhe lá, existe uma semana, né, dos talentos em que os grandes times pegam os novos talentos. Claro que eu estou fazendo aqui é uma totalmente fora de nexo, estou jogando mais ou menos pensamentos soltos, mas querendo dizer que alguma coisa precisa ser feita, porque hoje em dia a questão está tão absurda que a gente chega ao ponto de uma equipe com a grandeza, entre aspas, tá, da Force India, mas com o tamanho que a Force India já se colocou na Fórmula 1, a ponto de quase ganhar o último grande prêmio disputado de Fórmula 1, chegar perto de ganhar, quase ganhar talvez seja exagero, mas ter demonstrado potencial para vencer, a Force India apresentar o seu time com apenas um piloto. A gente chegar ao ponto de uma Marussia, que está entre as piores nesse sentido de dinheiro, negar testes ao seu piloto supostamente contratado, alegando que não houve pagamento na sua conta. Então, a gente está chegando num ponto na Fórmula 1 em que está virando apenas isso. Está virando apenas dinheiro. E isso é um problema, porque para a gente, né, Thiago, que mergulha nas categorias de base, querendo justamente saber quem vai chegar bem, quem é legal, quem não é legal, quem é bom, quem brilhou, quem não brilhou, embora isso seja muito difícil, né, mas talvez qual a característica.
Se você me permite, diga, novamente, diga. Você já não tá mais tanto assim, né? Você assiste GP2 e ponto agora.
Não diga isso, eu sou doido com World Series, adoro Fórmula 3, acompanhei muitos anos Fórmula 3 europeia, que é a Fórmula 3 que eu mais gosto. A inglesa, confesso que
não vejo mais... Você tá falando do Fábio de 2008, 2009.
Não, senhor, o Fábio de 2012 acompanhou tudo isso, até porque uma World Series by Renault tinha vários motivos, até emocionais, para acompanhar. Jamais deixaria de fazer isso. Posso ter acompanhado com certo atraso, sim. Algumas vezes, algumas corridas com bastante atraso, mas nunca deixando de assistir. Então, para você, então, já que você me exclui, eu coloco você, pessoas como Raposo, que assistem essas categorias, sempre querendo ver o novo ou o novato aparecer, tá começando a perder até a sua função. Porque a gente já está começando a ver, por exemplo, começa a ficar comum o piloto campeão da GP2, quer a gente discuta ou não a capacidade dele, mas não há nenhum absurdo no piloto da GP2, e está começando a ficar comum isso, não subir para a Fórmula 1. Há uma chance aqui, outra ali, uma conversinha aqui, outra ali, mas a GP2, se isso continuar acontecendo, ela começa a deixar de ser o principal canal de entrada na Fórmula 1. Ela começa a ser vista com outros olhos e não com aqueles de quem tem a gana de chegar à Fórmula 1, embora o piloto nunca deve pensar, o Alex Dias Ribeiro diz muito isso, e ele fala, e ele está muito certo, o piloto nunca deve pensar só na Fórmula 1, ele deve saber viver, aproveitar e curtir, né, usar uma palavrinha aí que está, né, tão em moda hoje em dia, curtir o que ele está fazendo naquele momento, aproveitar, né, o seize, né, seize the day, como dizem os americanos, é aproveitar o cada dia que ele vive até chegar à Fórmula 1, ao invés de ficar só Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Isto posto, é o perigo que correm categorias de base a Fórmula 1 chegar nesse ponto. E aí a culpa e aí eu vou esbarrar no programa que vocês fizeram de Jerez. Existem culpados, sim, existem meios de se evitar isso. A Fórmula 1 tem obrigação de trabalhar isso, embora a Fórmula 1 respire dinheiro, mais do que tudo. Mas a Fórmula 1 deveria, em prol do seu espetáculo, já que tantas coisas têm sido feitas em prol do espetáculo nos últimos anos, deveria se abrir mais, ou se pelo menos facilitar, talvez essa seja a palavra, que os novos pilotos cheguem sem precisar de um aporte tão grande, ou que isso seja um peso tão enorme, porque são pilotos. O Trulli disse isso no começo do ano, o Liuzzi disse isso agora há pouco, Liuzzi não, desculpa, Sutil, desculpa, estou confundindo os dois ex-Force Indies. Mas o Adrian Sutil, que tá aí testando, né, que tá aí nessa, entre aspas, nessa batalha, que a gente queria eu acreditar que é uma batalha técnica, mas que talvez não seja uma batalha técnica, seja mais uma batalha financeira. Então, isso acontecendo, é claro que eu já disse aqui, eu tenho essa teoria e nem nego a teoria de que nem sempre piloto pagante é piloto ruim, e criou-se na última década, melhor dizendo, a ideia de que piloto pagante é necessariamente um braço duro, um cara que não tem nada e que só chegou ali por causa do dinheiro. Mas aí entra tudo, eu vou devolver para vocês para não me estender mais, né? Eu tô de volta. Mas se eu quisesse estender muito a discussão, a gente podia entrar em temas como as equipes fazerem programas de desenvolvimento de jovens, patrocinadores fazerem concursos, enfim, trilharem caminhos para se acompanhar, mais ou menos como Arisco fez com o Barrichello nos anos 90, que começou com ele lá no kart, praticamente no kart, e foi subindo até estampar lá o patrocínio junto com ele na Jordan. Então, esse trabalho do setor, entre aspas, né, privado, esse trabalho da Fórmula 1, trabalho das categorias de base, as equipes de Fórmula 1 tentarem fazer programas cada vez mais extensos, mais abrangentes, mais fiéis, mais reais, para que a gente não tenha, porque tá virando só dinheiro. E isso tá me incomodando, não sei quanto ao resto dos nossos ouvintes, mas isso incomoda. À medida em que só começa a chegar a Fórmula 1 e o critério primeiro é dinheiro, antes tudo bem, havia um contrapeso, dinheiro, talento, dependendo da equipe, enfim, hoje em dia as únicas puras, entre aspas, porque não existe essa palavra na Fórmula 1, são McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, talvez aquelas que se bancam. E quando essas quatro são as mais puras da Fórmula 1, é porque alguma coisa está errada. Aonde a pureza deveria vir nos garageiros, naqueles que são as equipes de lá de trás, aqueles que estão lá muito, um Vijay Mallya, por isso que eu citei ele, um John Booth, dono da Virgin, né? O cara que levou a Virgin para a Fórmula 1, esses caras deveriam ter essa preocupação, mas aí a gente entra no círculo vicioso. A Fórmula 1, a crise financeira é enorme, a Fórmula 1 não facilita, a Fórmula 1 não abre tecnicamente vantagens para equipes pequenas, aí ela precisa apertar aonde o calo dói, e aí acaba sofrendo, que precisando de um piloto que paga para estar no grid da Fórmula 1. Eu não sei quanto a vocês, mas não tem interesse nenhum em ver os 20 pilotos mais ricos do mundo correndo. Eu tenho interesse em ver os 20 melhores pilotos do mundo correndo.
Bárbara Franzin, o que você me diz de tudo isso?
Nossa, muita calma, né? Porque eu fiquei pensando aqui várias coisas enquanto o...
O objetivo é esse, falava. O objetivo
é esse. É a reflexão, né?
Exatamente.
Sabe, você me lembrou de piloto que já deu declaração falando sobre... apoio de empresas nacionais para conseguirem uma vaga na Fórmula 1, porque tem que ter talento, tem que ter a competência, mas na hora de colocar a mão no bolso ninguém quer. Então essa questão de patrocínio é muito complicada, assim. Eu lembrei mais de pilotos brasileiros, porque você citou o caso da Arisco, que foi uma que apoiou, mas hoje em dia é raríssimo você ver uma empresa nacional apoiar tanto quem é daqui, só se for numa categoria como a Stock Car, ou um piloto muito aí com nome, né, tipo Bruno Senna, Nelson Piquet, Pietro Fittipaldi, esses aí, por conta até de sobrenome, conseguem patrocínio mais fácil, mas se você é um José da Silva, é praticamente impossível que alguém te dê ouvidos, assim, então fica já muito difícil. E também eu concordo com você, eu quero ver pilotos talentosos e não só pilotos que paguem, mas também dizendo que nem todo mundo que paga é ruim. A gente não pode generalizar nada, às vezes é um cara com talento que precisa da grana para complementar esse espaço que ele quer buscar na Fórmula 1 e aí precisa. Então ele corre atrás disso, paga a vaga e mostra que não é tão ruim como todo mundo imaginava.
Então, se a gente até pegar os nomes desse ano aí e tentar fazer uma análise de quem entrou, quem saiu, não foi, eu acho assim, eu tô satisfeito com os nomes que entraram. Eu acho, por exemplo, o Razinha era um piloto realmente que eu achava muito fraco, e a gente criticou bastante o Razinha em 2011, mas que em 2012 mostrou, sabe, uma postura diferente, sabe, você viu uma mudança realmente no Razinha, um cara que parece que ficou inteligente, não é que ele era burro, mas ele ficou inteligente em 2012. Ele soube usar a experiência dele, ele soube se comportar, Tanto é que as vitórias dele geralmente foram no finalzinho passando. Teve aquela, acho que foi em Spa, né? Que é aquele final sensacional, que ele passa um monte de gente na última volta. Mostrando que ali ele soube poupar e usar na hora certa. Então, pelo Razia 2012, ele merece. O Valtteri Bottas é uma aposta clara. A gente já viu várias equipes fazendo isso no passado. De pegar um cara, um piloto que se destacou na categoria de base e apostar nele realmente. E é o que a Williams está fazendo, que eu acho que é o mesmo tiro no escuro. Foi um piloto que andou muito bem ali no que andou. Eu acho que o ano dele parado, eu tenho ainda medo desse ano dele parado. Quero ver o que vai virar. O Max Chilton é um piloto que andou razoavelmente na GP2. Eu não vejo, por exemplo, que o Kobayashi foi melhor na GP2 do que o Chilton foi. Pra mim, o Kobayashi de GP2 e Chilton da GP2 é mesmo, tá no mesmo nível. Talvez até a gente pode incluir o Sérgio Pérez nesse mesmo nível de Chilton e de Kobayashi. Não chegaram, o Pérez talvez um pouquinho à frente, não chegaram assim efetivamente a brigar pelo título. Estivava assim, faltando duas, três voltas, matematicamente eles ainda estavam na briga, tinham chances, mas não, realmente não eram os grandes nomes. Quem mais a gente tem entrando? Chilton, Valtteri Bottas, o Razia, o Gutierrez. Antes eu falei Pérez, era Gutierrez, gente. Tentei voltar a análise que eu falei aí. E o Gutierrez, eu encaixo ele com o Chilton e com o Kobayashi, assim, na comparação. E o Vandergaard, talvez, é o grande exemplo de dinheiro aí. O Vandergaard andou muito bem na World Series em 2008, foi campeão. E só, ele chegou na GP2 andando em equipe boa, na iSport, uma equipe de tradição. Não chegou a brilhar, não chegou a destacar, não chegou assim, a encantar pelo que fez. Ficou muito tempo lá, o ano passado não foi um bom ano dele. E puff, aparece na Fórmula 1. Então eu acho assim, de quem vai extrair esse ano, talvez só o Vandergaard tá lá mais pelo dinheiro do que por outra coisa. Os outros eu acho que, tá, estão lá pelo dinheiro, mas mostraram serviço, mostraram talento, acho que mostraram que merecem estar num carro de Fórmula 1. Então assim, não é generalizando, porque todo mundo agora começou a falar, porque os pagantes e tudo. Não vejo ainda por esse aspecto, não. São pagantes, sim. Não é legal que a Fórmula 1 tenha chegado nisso, mas é que eu falei que a gente precisa fazer um programa especial, talvez lá em agosto, se a Bárbara já quiser criar aquela Google Agenda dela, lá para agosto, as férias da Fórmula 1, falar por que a Fórmula 1 precisa de dinheiro hoje, tanto de dinheiro assim, de pilotos pagantes. Eu acho que talvez esteja em Bernie Eggleston, a culpa disso tudo, não sei. Por morder tanta fatia ali, fatias que deveriam ser da equipe. E então é isso, resumindo assim, eu concordo mais com a parte que o Fábio Campos falou de que nem todo pagante necessariamente é ruim. Existem pagantes bons, então é o caso desse ano. Eu acho que eu tiro só o Vandergaard. Não tô falando que o Vandergaard é ruim, eu tô falando que o Vandergaard ele não conseguiu se destacar pra se mostrar merecedor de uma vaga na Fórmula 1, mas vamos ver, às vezes a gente chega e surpreende e vira o melhor estreante do ano lá no final de 2013, na hora que a gente vai gravar um programa por se superar e tudo. Mas é isso. Querem réplicas aí?
Não, eu só quero adicionar um comentário que é o seguinte: só torce então para que na Force India fique entre o Sutil e o Bianchi e não o Kart Kien, porque aí você vai ter que mudar o que você falou.
Ah, é verdade, esse é outro que está sendo muito falado, né? Esse seria o absurdo maior, né? A Force India colocar, tudo bem, é Índia com indiano, existiria o fundo patriótico para se justificar, mas se acontecer vai ser uma das coisas mais assustadoras desse momento. Para arredondar também, o Thiago fez aí uma lista de pilotos e acabou até analisando o merecimento deles ou não. Eu nem questiono o merecimento deles, eu não tenho nada contra o Pérez, contra o Gutierrez, contra o Vandergaard, nenhum deles eu acho que não merecia estar lá, o Pique, nenhum deles eu acho que não merecia estar lá. Eu tiro o mérito nessa hora, o que me preocupa é o critério. Se tem mérito ou se não tem, aí é outra discussão, a gente vai entrar até aqui no pessoal. Mas o critério está sendo um só, e o critério está sendo... Talvez sendo um só um exagero, mas está pendendo demais para esse lado, e na medida que os próprios pilotos estão falando, e quando o piloto de Fórmula 1, que é um boneco, fala alguma coisa que foge um pouquinho do sistema, a gente deve ouvir, principalmente aqueles que já saíram, que acabam tendo uma liberdade um pouquinho maior. Então não tenho nada contra esses pilotos que estão na Fórmula 1 hoje em dia, não é nem essa bandeira que eu estou querendo, não é quem entra que me preocupa, é quem não entra que me preocupa. Eu vou pegar um exemplo de um piloto que eu levava uma fé, mas é um piloto que eu acho extraordinário, um talento destacável, que brilhou nas categorias de base, talvez não ganhando título atrás de título, mas o nome dele é um português, o nome dele é Felipe Albuquerque. Quem acompanha um pouquinho mais de perto sabe quem é, o cara que está até na DTM agora, se não me engano. Ele veio ele fez uma temporada de A1 GP e ele fez algumas corridas que eu me lembro que me chamou muita atenção. E ele nunca teve a chance. Eu tô pegando ele como um exemplo só. Talvez ele nem chegasse, não acontecesse nada.
Eu lembro do Neil Yane também.
Neil Yane, o suíço, claro, é verdade. Também é um que brilhou, foi muito bem. A gente vai pegar uma lista. E aliás, eu já tô até. Eu disse que ia tentar trazer o diferente pra 2013 e eu já vou começar. Eu proponho, Raposo, que eu, você, Babi e o Rosa, aliás, onde está Thiago Rosa? É um absurdo isso.
Os ouvintes não podem participar da sua proposta?
Podem, os ouvintes devem, inclusive. Fazer uma lista no final de 2013, entregar aqui no programa uma lista lá no final do ano de 5 pilotos. Pode ser de GP2, pode ser do kart, pode ser de qualquer coisa, de qualquer categoria. Mas 5 pilotos que você acha que merecem, têm talento, ou aponta um talento, se vai confirmar ou se não vai, se na categoria no ano seguinte vai ser um horror, não importa, não vai invalidar. Mas 5 pilotos de 2013 que você acha que tem calibre para chegar na Fórmula 1, talvez privilegiando até um pouquinho mais ali GP2 e World Series, que estão mais perto, para não ficar uma coisa daqui a 8 anos a gente ter que voltar no programa. Mas pode ser de qualquer categoria, pega 5 pilotos e vamos anotar 5 pilotos que a gente acha que tem condição, que são bons, independente da equipe. Vamos tentar fazer, claro, essa filtragem que também é preocupante e cada vez mais acontece nas categorias de base, que são equipes que acabam se... uma disparidade muito grande. A equipe também está fazendo... o carro também está tendo um papel predominante demais, até em categorias de base. E antigamente não era assim. Nas velhas categorias havia um rodízio muito mais de vencedores do que há hoje, isso é mais uma impressão minha. Mas pegar 5 que a gente acha que vai chegar e anotar e trazer aqui. Então, só para arredondar, a discussão é boa, eu acho que vale. E ouvinte, vou tentar fazer com que não seja para agosto. E tenho uma ideia, mas essa vou mandar fora do ar. Mas fique atento, ouvinte, que vou tentar trazer esses programas para antes de agosto. Tá? Esses programas mais analíticos, enfim. A gente deve realmente ter um programa desse. Esse é o programa 1, né? A agenda, o número 1 da nossa agenda, talvez, de discussão, talvez seja essa. Mas o que me preocupa é pensar que, do mesmo jeito que esse Albuquerque não chegou na Fórmula 1, um James Calado, por exemplo, pode não chegar, embora os ingleses não tenham muito problema nesse sentido. O De Grasse, por exemplo, pegando um exemplo brasileiro aqui, é um piloto que ficou um ano só, não teve mais chance. Por que será? E pensar que um Hamilton, um Hülkenberg, enfim, até um Alonso, que não tinha tanto patrocínio assim, ele tinha... correu lá na famosa Astrômega com o apoio da Telefônica, claro, forte, espanhola na época, mas não era assim essa potência, foi muito mais o braço, o talento do Alonso na Fórmula 3000, em uma corrida que ele ganhou lá, quase que espetacular. Então essas coisas tinham peso, hoje não tem mais. Então me assusta pensar que esses caras poderiam não estar na Fórmula 1 se as coisas fossem como hoje. Poderia não chegar, não existe mais uma Minardi, que era um verdadeiro celeiro de talentos. Eu acho que aí a gente começa a esbarrar no que a Fórmula 1 pode fazer. A Minardi é um caso mágico, um caso milagroso na Fórmula 1, equipe para mim absolutamente histórica. Não pelo que fez, porque fez pouco, mas pelo papel que ela representa. Você pegar a lista de pilotos que ela trouxe, que ela introduziu à Fórmula 1, é uma lista riquíssima. Então era um cara que... O Giancarlo Minardi era um cara, depois foi o Paul Stoddard que assumiu, mas o Giancarlo Minardi era um cara que olhava, não vai dizer que dinheiro não pesava, mas ele é um cara que analisava, ele puxava ali pilotos que tinham talento e acabou fazendo um bem que até hoje reflete a Fórmula 1. pilotos que começaram na Minardi e até eu acho que o principal, acho que hoje sobrou o Alonso, mas tinha também o Trulli, tinha também o Fisichella, enfim, tinha vários outros pilotos que começaram na Minardi que fizeram aí, legal, hoje o Weber, a gente pode colocar também, mas que começaram na Minardi e fizeram, acabaram fazendo um papel legal. Então a gente não tem mais isso, então talentos que hoje podem existir, e acho que é por isso que é a brincadeira dos cinco pilotos, que não é tão brincadeira assim, porque nós vamos ver se esses caras vão vingar, e por que não vão vingar, se é que vão vingar mesmo, ou se vão decepcionar. Enfim, proponho essa pro ouvinte fazer também, mas o ouvinte tem que lembrar, né? A gente vai lembrar, chegando no final do ano a gente relembra pro ouvinte mandar os cinco dele. Mas quem já estiver ligado e for acompanhar o programa ao longo de 2013, vai fazendo a sua listinha, vai mandando, se quiser mandar aos poucos, se quiser já se antecipar e no final consolidar. Enfim, porque é uma discussão que eu acho que é válida ter, porque, eu repito, se o critério começar a ser só esse, um dia, gente, Alonso vai parar, um dia Vettel vai parar, um dia Hamilton vai parar, um dia, enfim, essa turma vai parar. Quem é que vem atrás? Será que vão vir pilotos tão bons quanto eles? Claro que isso existe a questão do dom natural. A gente não pode exigir que tenhamos gerações frutíferas para sempre. Mas será que a Fórmula 1 está fazendo o caminho, está puxando, está trazendo para a esteira dos talentos que existem hoje, talentos que vão poder fazer a mesma coisa no futuro? Eu estou preocupado, a discussão está aberta, o ouvinte fique à vontade para se manifestar durante a semana aí, porque a gente pode não fazer um programa especial na próxima semana, mas a gente pode voltar ao assunto sim, se um ouvinte comentar, a gente lê aqui a opinião dele, registrar e colocar uma coisinha em cima. Então tá aí, a discussão está lançada, o problema, entre aspas, está lançado, para mim é grave, é sério, porque afeta não o 2013, afeta o 2019, o 2020, enfim, lá pra frente.
E depois desse pequeno balanço do Campos, antes da gente entrar nos testes de Barcelona, Bárbara Franzin, vamos começar a falar dessa semana que passou?
Vamos falar, sim. Apesar que foi ótimo o Campos ter feito aí toda essa introdução, até de retorno dele ao programa, porque essa semana foi meio xoxa, assim, nos testes, sabe? Não teve, assim, nenhum fato.
Defina o xoxa, Fabi. Defina o que é uma semana xoxa, vai.
Ah, como o Raposo mesmo me disse um dia que eu comentei com ele, nossa, tô achando tudo muito parado em Barcelona, não acontece nada. E aí ele me disse, acontece sim, os carros dão várias voltas na pista.
Você falou que não acontecia nada?
Eu falei, não tá acontecendo nada, assim, de mais interessante. Todos os carros estão
pega fogo.
Todos os carros estão funcionando tranquilamente, os pilotos estão dando mais de 100 voltas, os programas estão sendo cumpridos, teoricamente, aí, na sua totalidade. O que, que a gente vai ter pra comentar? Ele vai muitas voltas.
Eu já vou te fazer uma pergunta que a gente levantou aqui semana passada. Me fala de Williams.
Eu ou o Campos?
Você fala e o Campos complementa depois.
Ah, então tá bom. Ah, o Williams lançou o carro, né? Finalmente aí, lançou o carro. O Pastor Maldonado completou aí as primeiras voltas e, ao que tudo indica, o equipamento tá certinho, sem nenhum tipo de problema, né? Porque era meio preocupante que na primeira semana eles não participaram lá em Jerez com o carro já da temporada 2013, mas foi tudo muito tranquilo. Só no último dia que eles não chegaram a marcar tempo, mas eles estavam só treinando pit stop, então foi estratégia mesmo, não teve nenhum tipo de problema. Até eles foram a equipe que mais fizeram voltas aí em Barcelona, com 367 no total. Então foi muita coisa.
Fábio, o que você achou dessa nova Williams? Um Williams sem o degrau no bico, um Williams com um desenho meio diferente, meio quadradão. Sabe que a gente não é engenheiro aqui, que a gente não vai saber, né, falar se o carro vai ser rápido ou não por isso, mas o que você achou dessa Williams? Se a Williams te agrada?
Olha, a principal coisa que eu me permito olhar, analisar e ter uma certa opinião mais contundente é pintura. É o desenho dos carros, que aliás deveria ser proibido na Fórmula 1, a repetição de uma pintura de um ano para o outro. Para mim é a falta de graça quando tem uma quando sai essas escalas, né? A Ferrari vai apresentar no dia 6, a Red Bull no dia 8, a Williams no dia 20 e tanto, não sei, a Williams foi bem mais tarde que os outros. Eu sempre fico contando esses dias pra chegar e analisando e clicando e sempre esperando sair a hora. Falta alguns minutos. Totalmente pra ver os desenhos das pinturas, dos carros, o layout, né? Também não é só a pintura, mas o layout, né? O formato do carro, que também acho que contribui muito pra sua beleza. É o que eu me permito mais comentar. Acho que, tecnicamente, eu não tenho a menor a capacidade para dizer se o bico é essa de bico um pouco diferente vai ajudar, não vai. Enfim, aí há uma questão talvez mais técnica, se a gente quiser entrar na questão do escapamento, né, que houve uma polêmica, ou uma certa polêmica em Barcelona, já parece que já vão mudar. Enfim, aí é uma coisa que a gente pode analisar mais tecnicamente. Agora, pegar as apresentações e baseada nelas dizer quem vai andar, quem vai andar, eu sou absolutamente incapaz de dizer se o degrau ajuda ou não ajuda. Mas eu olho nas pinturas e nisso a Williams me decepcionou tremendamente. Deveria ser proibido a equipe repetir a pintura. Repetir exatamente. É claro que, lógico, vamos falar um pouquinho mais sério, né? Questão de contratos, patrocínios, as equipes não vão mudar a pintura porque um chato lá no Brasil fica reclamando. Mas um detalhezinho ou outro, como fez a Lotus, por exemplo,
que chato,
colocou lá o vermelho. É, muito chato. A Lotus colocou um vermelho lá nas suas laterais, a Ferrari colocou um preto, né? Os dois carros vermelho e preto, né? Muito, muito lindos, aliás.
E do roxo, você gostou?
O roxo eu gostei, porque diferenciou, enfim. Mesmo que não seja uma mudança para melhor esteticamente, aí entra muito claro com o pessoal de cada um, né? Análise subjetiva da coisa, mas é diferente, é claro. A Red Bull é a mais, digamos assim, mais burocrática, mais macarrônica nesse tipo de coisa, porque tá desde 2000 desde quando entrou na Fórmula 1, né? Tá desde 2005 quando ela entrou.
Ih, Fábio Campos empolgou tanto com o assunto que caiu a ligação dele. Vamos tentar, Bárbara, ver se a gente consegue trazer ele de volta aqui pro programa?
Sim, a gente sempre comenta, né, o que acontece em tempo real, é praticamente um programa ao vivo, porque Fábio Campos acabou de cair, são 22h38 na segunda-feira, e a gente segue aí tentando chamá-lo novamente pro papo, mas acho que já deu para ter uma ideia do que ele achou dos carros, o que ele pensa das cores das equipes, o que precisa mudar na Fórmula 1, deu para ele participar bastante.
Sim, vamos ver se parece ter sido algum problema de conexão, vamos ver se ele consegue voltar aí ao longo do programa. Você ouvinte, você pode comentar aí, gostou? Você dá um like na caída do Fábio Campos ou você não gosta? Você preferia que ele estivesse aqui? Então, só passando um resumo muito, muito, muito rápido desses dias de testes. No primeiro dia tivemos Nico Rosberg com a Mercedes. Uma Mercedes que começou cheia de defeitos lá em Jerez, muita gente falando mal. E parece que deu uma crescida boa em Barcelona. E algumas pessoas já estão colocando a Mercedes lá em cima, na briga até por vitórias e tudo. Com o Kimi em segundo e o Fernando Alonso aparecendo aí na terceira colocação. No segundo dia, Sérgio Pérez de McLaren andando muito bem. Muita gente achando que o Pérez vai ser um coadjuvante com o Button. Não tenho tanta certeza assim. Eu também não estou falando que o Sérgio vai bater o Button. Estou dizendo que é uma incógnita, eu fico bem em cima do muro. Não sou desses que garantem, que confiam cegamente em Button. Com Vettel em segundo, Kimi Raikkonen na terceira posição. No terceiro dia, Fernando Alonso mais rápido. O último dia, aliás, que ele treinou. No quarto dia seria Felipe Massa no carro da Ferrari. Com Hülkenberg de Sauber em segundo e Romano Grosjean. A Lotus sempre aí no top 3, aí, com o Kimi nos primeiros dias e com Grosjean no terceiro. E no último dia, chuva. Muita chuva, atrapalhou um pouco o evento, atrapalhou os carros andarem. Lewis Hamilton, Mercedes novamente, começou e encerrou, encabeçando aí as primeiras colocações, com Button em segundo e Jean-Éric Vernet na terceira colocação, lembrando que choveu, então vou só até explicando um pouquinho a posição da Toro Rosso lá na frente. Como a Bárbara falou, assim, andaram. Barcelona é um circuito que não apresenta muitas novidades, avaliaram bem os pneus, deram long runs, a Williams não quebrou, então parece que pelo menos confiável o carro é. Foi bom, sim, as equipes conseguiram colher bastante material, mas não teve nenhuma coisa assim surpreendente pra gente destacar, pra gente enumerar aqui pra vocês. Eu queria primeiro passar pra você, Bárbara, se tem algum destaque desses 4 dias, alguma coisa que chamou a atenção? Até porque você que fez a cobertura dos treinos da Velocidade, às vezes você se atentou a algum fato.
É, tiveram algumas coisinhas assim, mas bem pequenas. Felipe Massa rodando na chuva, que caiu na sexta-feira, né? Aliás, sexta foi um dia bem complicado, porque tivemos aí 8 bandeiras vermelhas ao longo do dia de treinos, enquanto nos outros era comum ter 2, 3, e às vezes porque o carro parava na pista só, apresentava algum defeitinho e tinha que voltar correndo para a garagem. Mas nesse dia foi um pouco mais forte, e como a gente sempre sabe que Felipe Massa e chuva não é uma boa combinação, ele acabou rodando com a Ferrari. Quem mais que a gente teve também de curioso? Um engenheiro da Lotus que aproveitou que o carro do Button ficou parado ali no perto da área dos boxes um tempinho e foi lá correndo com o celular e começou a tirar foto da parte traseira da McLaren. Isso foi meio curioso, assim, não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Todo mundo conhece que as lendas aí de espionagem na Fórmula 1, né? O caso do Singapura Gate, mas ver assim na cara dura é um pouco mais raro. E a gente teve aí a ausência do Razia, né, nos treinos. A gente comentou isso um pouco por cima, no início, o Campos, na hora que falou de dinheiro. Depois a gente passou aqui bem rapidamente, nem citou tanto a Marúcia. Mas ele não treinou porque, ao que tudo indica, ele precisa de um pagamento de um dos patrocinadores que está meio enroscado aí. Mas assim que isso sair, ele de fato volta para o carro, volta para a pista, o que é uma pena, né? Afinal, o piloto acaba aí ficando um pouco travado, impedido de ter uma certa quilometragem por conta de problemas financeiros. Então, é uma questão aí a... Bom, voltamos lá em agosto, né? Como a gente comentou para falar sobre isso. E a gente tem uma pergunta
até,
aqui, Raposo.
Se você quiser, de repente, até aprofundar um pouco nesse assunto do Razia, a gente sabe, para quem não viu, Velocidade trouxe algumas... A declaração de um desses patrocinadores que apoiam o piloto, porque houve muita discussão quem é que está deixando o Razia na mão, e foram numerados, e alguns desses patrocinadores, como a Cyber One, foi colocada em xeque e tal, e o Velocidade foi atrás da notícia para apurar isso. Eu acho que julgou ser importante saber a situação dessa vaga de um brasileiro na categoria. Então, Bárbara, se você até quiser, de repente, transcrever o que a gente tem aí no Velocidade, para o pessoal poder entender um pouquinho mais dessa bagunça financeira que virou a Fórmula 1 e do que aconteceu com o Razia em Barcelona, que realmente foi sacado dos testes aí. A programação é que o Chilton andaria os 2 primeiros dias e o Razia os 2 últimos. Aí no terceiro dia andou o Chilton, todo mundo já ficou assim, nossa, o que aconteceu? A Marussia deu uma desculpa de que o Chilton precisava um pouco mais de tempo, porque lá nos testes de Jerez teve problemas e tudo. E aí no último dia, novamente o Chilton, e aí até o próprio Razia confessou alguns problemas de negociação. Mas eu passo para você, Bárbara, para você aprofundar um pouco nesse assunto.
É isso mesmo, o Razia, ele apareceu com 2 patrocinadores, né, a Filabé e a Cyber One, e quando começaram aí a investigar, né, o que estaria acontecendo com ele, enfim, procuraram a Cyber One, que é uma empresa brasileira, então é mais fácil de ser procurada do que a Filabé, porque ela é suíça, se eu não me engano, mas tem representação aqui também. E o Domingos Ribeiro, que é o diretor aí da Cyber One Group, falou pra gente com exclusividade que da parte dele tá tudo em dia sim com o Razia, que eles são uma empresa pequena, que não tem nenhum problema com isso e estão muito orgulhosos aí por chegarem na Fórmula 1, mas a questão é realmente com a Filabé, que tá aí com alguns problemas burocráticos e se acertando para conseguir também acertar a questão do Razia com a equipe. Então parece aí que assim, num curto período de tempo, essa situação já vai ser resolvida e o Razia vai poder ficar sossegado e ter a certeza de que ele tá aí na Marúcia para correr a temporada completa.
Acho que é isso, né? Tem alguma pergunta aí no Facebook sobre Fórmula 1? Acho que já tratamos dos treinos, falamos dos lançamentos, falamos um pouquinho de coisas que a gente já tinha debatido, porque o Fábio Campos não tinha aproveitado. Vamos até aproveitar para sair logo, antes que ele volte, a gente está falando de Fórmula 1, que aí vai alongar essa discussão por mais uns 40 minutos, brincadeira, a gente gosta das discussões dele, só pega um pouquinho do pé, que ele exagera um pouco, mas a gente gosta.
É isso mesmo. E a gente tem uma pergunta, sim, do Marcelo Cesarino, que ele perguntou se a Ferrari é a melhor dos testes até agora. E antes até de passar a bola para você, eu já digo, como a gente reforçou aqui ao longo dos podcasts, é um pouco difícil a gente dizer como que uma equipe se desenvolve na questão técnica, né? Se evoluiu ou não, então é meio difícil dizer se ela é a melhor, mas na minha humilde opinião, assim, eu acredito que ela está um pouco mais ajustada para esse ano e pode trazer aí uma certa surpresa.
Ah, eu acho que eu vou ficar em cima do muro com essa questão. É muito, muito difícil. A gente sabe que se tem equipes que blefam, que não mostram tudo de uma vez. Sabemos de equipes que andam carregadas com combustível. E é tanta variável que acontece, é tanta coisa que é muito difícil afirmar se é ela mesma, a Ferrari, o melhor carro da temporada. Tem que esperar a Austrália. E eu diria mais, tem que esperar um pouco mais, porque nem a Austrália não é muito parâmetro. É um circuito de rua, um circuito meio travadão, um parque que fica fechado o ano inteiro, quase não tem corrida. Então até a Austrália é muito diferente de tudo que os carros pegarão pela frente. Tem que esperar até um pouco mais, mas eu acho que a Austrália já dá pra gente ter uma noção de pelo menos o que vai acontecer nessa primeira fase asiática. Então eu vou ficar em cima do muro realmente com essa pergunta e te respondo daqui uns dias.
Fechado então, vamos ver se é melhor ficar em cima do muro ou fazer como eu e tentar já arriscar um palpite. Nessa época é sempre um pouco mais complicado, mas Marcelo, obrigado pela sua participação nesse bloco da Fórmula 1. Ele enviou mais uma pergunta sobre NASCAR que mais pra frente a gente lê. E façam como ele, pessoal, mandem comentários, que a gente adora comentar o que vocês enviam pra gente. E claro, né, a gente tinha que reservar um bloco desse podcast pra falar de Daytona 500 e a volta aí das três categorias da NASCAR. Final de semana muito interessante, acidentes graves pra gente comentar, perguntas de ouvintes, então... Thiago Raposo, Fábio Campos, eu vou deixar com vocês, porque antes eu vou até contar o meu relato de como foi a NASCAR, e que dessa vez eu não tive culpa. Depois de um domingo no qual fui para a igreja fazer curso de noivos, porque eu imagino que nem todo mundo sabe, mas vou casar em breve, chego em casa na hora da NASCAR. Puxa, que bacana, vou assistir a corrida. Só que eu estava acordada desde muito cedo, e quando eu vi, o Jimmy Johnson ganhou. Então, Fábio Campos, eu sei que concorda um pouco comigo, que a corrida não foi tão emocionante, mas, Thiago Raposo, você que sempre defende a NASCAR, eu tenho certeza que você vai falar, não, imagina, você devia ter ficado acordado.
Não, imagina, você devia ter ficado acordado. Mas, continuando, Fábio, eu queria ouvir você primeiro, se você me permite, o que você achou desse novo carro, dessas 500 milhas de Daytona? Primeiro teste do novo carro, que é um carro chamado de sexta geração. Se você pegar todos os carros aí da NASCAR, é como se fosse realmente a sexta modificação grande que passa por esses carros. É um carro que hoje se assemelha muito com um carro de rua. É a intenção da NASCAR, até para tentar alavancar as vendas e para ajudar as montadoras. Então, o Forge parece muito com o Ford Fusion que você vai encontrar na rua. E tem o Chevrolet SS, e tem o modelo também da Toyota. Então são carros que você consegue se identificar, assim. Foram realizados muitos testes e chegou a prova real, que fez 500 milhas de Daytona. Te agradou, te desagradou? O que te desagradou, se desagradou, Fábio Campos?
Bom, vamos por partes, né? Até para se cair, não precisar ficar nada para depois. O carro me agradou muito, a NASCAR tá, independente dessa história de carro de rua, não carro de rua, Ford, Toyota, enfim, a NASCAR tá fugindo do quadrado, né? O carro que era quadrado naquele começo da NASCAR, lá nos anos longínquos, anos 60, anos 70, enfim, eram aqueles carros bem quadradões. Depois até a NASCAR moderna tinha os carros com um formato muito igual, muito parecido, e cada vez os carros estão ficando mais... estão ficando menos quadrados, né? Estão ficando mais agressivos, estão ficando com mais desenhos, mais layout mesmo, mais diferenciação na traseira. Acho que a traseira dos carros ficou muito legal. A gente já esperava, né, a notícia de que os carros seriam mais parecidos esse ano, mas eu estava imaginando algo como o da Nationwide do ano passado, mas ficou mais ainda, foi mais agressiva ainda, eu achei a mudança, e achei muito bacana a mudança dos carros. Eu acho que a identificação é tudo, né? Eles querem identificar, querem que o cara sente na arquibancada e fale, pô, olha lá, o meu carro lá, eu tenho esse carro aí, meu carro ganhou a corrida, né? Por mais que não seja, não tem nada a ver, o automobilismo e os carros de rua só se assemelham mesmo em imagens, em mais nada, mas a ideia é essa, a identificação é o motivo das montadoras estarem lá, então tá mais do que certo de ir por essa linha, e ficou visualmente muito bonito, né, o Toyota, o Chevrolet, né, apenas não tenho, fiquei curioso de ver a Dodge, mas o Toyota, o Chevrolet e o Ford, né, o carro da Ford, ficaram os três muito legais, muito bacanas, muito, muito bonitos mesmo. Gostei da ideia, da iniciativa, acho que o caminho é esse, vai ser assim sempre, cada vez mais inovando ou criando uma imagem também mais agressiva e fugindo daquelas banheiras quadradas que eram os carros da NASCAR há muitos anos atrás. Não que fosse feio, mas me agrada essa estilização mais agressiva dos carros. Fiquei isso aí. Desse ponto eu fiquei muito satisfeito.
E mais algum ponto que você queira enumerar? O ponto da corrida? O que o carro apresentou na pista?
Ah, bom. Agora então vamos falar da corrida, né? Aí, então é outra história, né? A corrida levanta muitas questões e acho que hoje é um programa de retorno, é um programa que acaba, não sei se é por causa disso, mas enfim, tô fazendo o que eu mais gosto, que é levantar pensamentos. E essa corrida levantou em mim uma ideia que eu sei que eu vou apanhar aqui, é bom. Agora, antes eu lamentei e reclamei, continuo protestando contra a ausência do Rosa, não consigo entender faltar o programa, mas dessa vez eu vou ficar feliz que ele não esteja aqui, porque senão ele ia me bater no bom sentido, né, no sentido filosófico, ele ia me combater com veemência, eu tenho certeza, pode fazer essa função dele, o outro Thiago. A NASCAR tem uma, eu acho que chegou a hora da NASCAR pensar um pouco, é claro que existe toda a cultura, a tradição, mas eu admito que os fãs ferrenhos vão ser contra, mas eu começo a achar eu fico cada vez mais desconfortável com o tamanho das corridas da NASCAR. E eu não estou falando das 500 milhas de Daytona propriamente, porque essas vão ter 500 milhas sempre, tem que ter 500 milhas sempre. Mas eu já estou estendendo o que aconteceu nesse domingo para o resto do ano. A corrida foi tão sem nada. A corrida não teve absolutamente quase. Teve, tudo bem, um acidentezinho aqui, uma bobeirinha ali, um toquinho aqui. Mas você não teve momentos. Nem as tais filas duplas, né, ou triplas que a pista comporta, teve tanto. Foi mais uma fila só, o que deixa, passa a imagem da prova, porque não basta a prova ser boa ou ruim, a imagem que a prova passa talvez seja até mais importante, se é que o ouvinte consegue entender o que eu estou dizendo. Mas ficou uma fila só. Então eu acho que a prova foram 3 horas e eu cronometrei a prova. Aliás, eu adoro cronometrar. Agora eu gosto de soltar sempre que a NASCAR começa, cruza a linha e gosta, não sei, eu faço isso com todas as categorias, nem nada a ver com a nada, adoro sempre ficar marcando tempo de corrida, não sei, é uma mania maluca minha, mas foram 3 horas e 14, se não me engano, 3 horas e 8, foi alguma coisa assim, 3 e pouco, e não aconteceu nada, e chega a hora no final, é muito mais emocionante, é claro que é muito mais emocionante, porque aí é aquela hora em que você começa a ter aquela tensão, e os pilotos, você sente que os pilotos mudam de comportamento, e fica muito mais gostoso, muito mais divertido. É claro que tem que ter um caminho para chegar até lá. E eu repito, as 500, não estou querendo acabar com as 500 milhas de Daytona, pelo contrário, as 500 milhas de Daytona tem e deverão e irão. Não é porque um chato lá no Brasil vai reclamar que a NASCAR vai falar assim, vamos mudar, passar para 150 milhas de Daytona. Não é isso. Mas a NASCAR no esporte como um todo, né, tendo ela que sobreviver a esse momento americano que não é bom e talvez não vá continuar sendo bom por muito tempo, eu fico mais confortável nas corridas mais curtas. Eu acho que dá mais emoção, não é nem preferência minha, não, mas eu acho que fica mais emocionante, uma corrida que vale mais. Eu vou falar uma outra coisa aqui antes de eu devolver para vocês, que eu vou tentar ser bem cuidado. O X da questão para mim, da Fórmula 1, que é uma coisa até que é uma das incógnitas para 2013, mas o X da questão da Fórmula 1 se dá bem nos últimos anos, nesse último ano especificamente, 2010 também, e 2011, foi fazer com que o molde do conjunto, pneu, carro, corridas, enfim, estratégia, fizesse com que na dinâmica da coisa, talvez possa ter acontecido até sem querer, mas a dinâmica da Fórmula 1, para resumir, chegou a um ponto em que o piloto não pode ser burocrático. Se ele for burocrático, ele mata a própria estratégia dele. O piloto tem que ultrapassar. Aí entra tudo, pontuação também. Mas o piloto tem que ultrapassar para fazer valer a estratégia dele, para aproveitar um timing do pneu, enfim, para várias coisas. Então, a Fórmula 1 chegou num ponto, ou assim encaixou num ponto, em que a ultrapassagem é quase uma obrigação do piloto, e é absolutamente legítimo. Não tem absolutamente nada a ver uma corrida de NASCAR de Fórmula 1. Eu estou fazendo aqui alguma coisa que eu estou rabiscando num papel. Eu sempre gosto de deixar isso para o ouvinte não achar que eu estou sugerindo exatamente o que eu estou falando. Não é, eu estou fazendo um rabisco num papel para mostrar que às vezes a dinâmica, ou o tamanho, ou o desenvolvimento da corrida da NASCAR pode torná-la mais interessante. Porque se o ano for igual esse, a NASCAR foi igual às 500 milhas de Daytona. Claro que não vai ser, vai ter corridas excelentes. Tenho certeza disso. Mas se for isso na maioria das vezes, a NASCAR vai começar a perder público. Eu não sinto, o Thiago pode falar melhor do que eu, porque lá esteve na última corrida antes dessa, mas eu não sinto o público da NASCAR assim mais tão fiel, aquele bando, aquela massa de gente que vai aonde a NASCAR for. A pessoa está retraída, eu repito, economicamente a situação lá não está boa, o desemprego, enfim, está tudo. Os Estados Unidos estão passando por uma pré-recessão, se é que já não entraram. Vem aí um período que pode ser de uma recessão ainda maior, dizem os economistas. Então, a NASCAR tem que se adaptar a isso. Eu acho que todos os esportes têm que se adaptar a isso. Fiquei preocupado com as 500 milhas de Daytona porque não aconteceu nada. Nada. E aí vai entrar a discussão técnica que os dois Thiagos podem até falar melhor do que eu. É duplinha, é trenzinho, é vácuo, é refrigeração ali do motor, enfim. Pode chegar mais perto, não pode chegar tão perto, pode trocar, pode cair para a fila de baixo, não pode. Tudo isso vale também para a discussão. Mas me preocupou, quero ouvir antes de vocês, tem mais argumentos, mas enfim, para não ficar mais um monólogo, quero ouvir de vocês, mas eu as 500 milhas de Daytona estão aí, vão continuar sendo, mas será que o ano inteiro assim, não, será que não é um perigo, Thiago, a gente ter um ano inteiro assim e a NASCAR começar, porque, e repito, não aconteceu nada, e o final, como sempre, é aquela hora que fica todo mundo tenso, tamanho das corridas, desenvolvimento das corridas, bandeiras amarelas, combustível, tamanho do tanque, existem mil variáveis que a gente pode colocar aí. E não sei, eu fiquei preocupado, posso estar refletindo demais por ser a primeira do ano e dê aquele impacto, né? A gente fica na expectativa de começar e acontecer tudo que a gente está sonhando que vai acontecer. Mas não sei, eu fiquei preocupado e espero que no ano tenhamos novidades melhores para que a NASCAR não comece a sofrer problemas que outros...
Campos, antes de só passar para o Raposo comentar, até porque ele é o que acompanha bem mais a categoria, o Leandro JF deixou até um comentário bem parecido aí com esse seu pensamento, que ele comenta que pela primeira vez assistiu uma corrida completa da Sprint Cup e achou totalmente sem graça. Se os carros novos ainda não estão bem acertados ou se os pilotos estão com dificuldades. E aí também um assunto que a gente pode comentar mais para frente... é que ele pede a nossa opinião detalhada sobre o acidente da Nationwide, que ele sabe que a gente não dá muita ênfase para a categoria, mas que a batida foi significante, e foi mesmo, e a gente vai comentar, claro, mas sobre a Sprint Cup, acho que todo mundo ficou um pouco aí com a mesma impressão.
Pode ter sido, Thiago, só rapidinho, pode até ter sido uma coisa dessa prova, mas enfim, 2010, Fórmula 1 foi assim, a primeira prova foi um horror e o ano acabou sendo muito bem. Mas não sei, Thiago, qual que é a sua visão disso tudo? Como é que você, que você achou aí das 500 milhas de Daytona? Como é que você projeta 2013 aí?
Bem, existe até uma teoria que liga as duas perguntas. Existe, saiu aí, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, de que a gravidade e a repercussão negativa que foi o acidente da Nationwide fez com que diretores da NASCAR chamassem os pilotos e, obviamente, não pedir para eles não serem competitivos, mas pedirem para pensar duas vezes em certas coisas que a NASCAR libera, como toques, ou alguns exageros e tal. Existe, sim, essa teoria de que realmente o sábado deu uma certa manchada ali e começou várias... especulações de gente até que não acompanha, gente influente nos Estados Unidos que não acompanha muito o automobilismo, se sentiu no direito de dar o pitaco e tudo. Então, primeiro eu vou na Nationwide Series, respondendo nessa pergunta. O que aconteceu foi que na última volta, e isso sempre acontece, isso é natural, na NASCAR você só anda rápido quando um carro está empurrando o outro, ou vários carros estão empurrando o outro. Você precisa de ser empurrado por um ou por mais carros. Se você ficar sozinho, você não vai andar rápido nem Daytona nem Talladega. É a característica desses dois circuitos. E no fim, obviamente, quem está empurrando o carro da frente quer vencer também. E exige o tal do efeito Schilling, que é você tirar o carro bem na hora que você sai da curva 4, que o seu carro ganha uma certa velocidade, que ele é puxado assim, exige, tem um ângulo certo, existe até uma técnica para se fazer isso, para dar certo. E o carro que estava à frente do Brad Keselowski, que agora eu estou tentando fazer uma força para lembrar quem que era, que ele até admitiu a culpa, não sei se era o David Reagan, fugiu realmente o nome, vou tentar pesquisar aqui rapidamente. Mas o piloto, o Brad Keselowski, tentou tirar desse piloto então para fazer a manobra da ultrapassagem. Esse piloto fechou e ele até pediu desculpas depois, meio que ele se sentiu culpado pelo acidente, por tudo que aconteceu. É uma coisa normal, já vários acidentes acontecem no fim de Daytona exatamente por esse motivo. Se o carro do Kyle Larson não tivesse voado na grade e provocado o estrago que provocou, teria passado batido, ninguém teria criticado, teria sido mais um fim de prova sensacional da NASCAR e tudo, mas aconteceu pior, né? A gente sabe que o carro, por uma coincidência muito infeliz, a NASCAR tem 3 portões de frente para arquibancada ali, de frente para o Victor Lane, para a linha de chegada. Um portão é exatamente em frente à quadriculada, e aí tem um portão de cada lado, assim, que é um portão para a torcida ter acesso à pista, porque a NASCAR é bem aberto isso antes da prova começar. Os pilotos, os fãs entram na pista para ver carro e tudo, show. E depois da corrida também eles voltam à pista para ver Victor Lane, ver premiações e tudo. Então existem esses portões e o Kyle Larson bateu exatamente no ponto desse portão. E é um portão pequeno, de 1,5 metros. E o portão realmente não tem toda a segurança que o alambrado em si tem, com vários cabos, barras e tudo. E ele bateu um acidente, e aí, ó, que ele bate, ele pega uma barra que provoca um estrago enorme no carro, porque fica o motor do carro cai dentro da arquibancada. Pra quem não viu isso, tem uns vídeos rolando por aí. E um pneu fica preso ali no, junto com a parte do motor inteira, mas um outro pneu voa em direção à torcida e acerta um fã. O momento, a atualização é que tem 2 fãs, um já maior de idade e um menor de idade, em estado grave, no hospital de Daytona. Foram 28 feridos ao todo. Esses são números oficiais da NASCAR, são números que eles deram suporte. Apareceram depois mais pessoas que sofreram algumas lesões, mas que foram por conta própria ao hospital. Então a NASCAR acaba não contabilizando, porque ela não tem muito acesso a isso. O que a NASCAR socorreu foram 28 pessoas. 14 dessas pessoas foram tratadas no próprio Hospitality Center do circuito e foram liberadas, porque foram cortes simples, coisas bem simples assim, que não precisava de mais nada. E 14 foram levados ao hospital. Desses 14, 12 foram logo considerados estáveis e tudo, e foram receber o atendimento que precisava, mas 2 realmente ficaram em estado grave e continuam internados e tudo. A gente espera, até o último momento que eu vi, que eles continuavam nessa situação de estado grave, nem tinham melhorado e nem tinham piorado. Então esse acidente acabou, existe uma, sabe, teve repórter de New York Times, um monte de gente questionando se segurança em oval, segurança em corrida e tal. E eu acho que foi uma coisa assim, uma fatalidade. Obviamente a NASCAR vai rever isso, e a NASCAR é uma categoria que preza muito pela segurança de todo mundo. E obviamente para a próxima prova de Daytona já em julho vai ter modificações, não sei quais, mas eles vão estudar o caso e há de fazer alguma modificação para que isso não aconteça mais. E agora, voltando à corrida sem graça na Sprint Cup, esse novo carro tem uma grande culpa, sim. Eu nunca vi Daytona, e o Fábio Campos falou que só uma fila funcionava, e por incrível que pareça, era só a fila de fora que funcionava, o pessoal que tentava fazer fila por dentro não conseguia, então até bem... E é o Higginsmith aqui, eu tava olhando, não era o David Reagan, era o Higginsmith que provocou esse acidente junto com o Brad Keselowski. Mas voltando então à Sprint Cup, existe sim uma culpa do carro, desse novo carro, para a corrida não ter sido, não ter a graça que teve. E esse não é um fato isolado, a corrida, os duels também foram sem graças, e o Sprint Unlimited também foi sem graça. Então nós tivemos aí 4 corridas em uma semana. Tá certo que as outras foram mini corridas, mas foram corridas. Uma corrida como o Fábio Campos quer, menor, um tempo menor de volta, menos voltas, né, em um tempo menor. E também foram sem graças, assim. Então existe, assim, uma grande culpa, mas eu não vou crucificar ainda. Foi o primeiro teste, de fato, desse carro. Obviamente, a NASCAR também vai aprender sobre isso. A NASCAR costuma escutar fã, costuma escutar crítica. A NASCAR, obviamente, sabe que a corrida não agradou. Eu vi muitos repórteres, dando declarações de quão sem sal foi essa corrida. Então a NASCAR obviamente vai ouvir tudo isso. Há de ter modificações, obviamente que os engenheiros vão sentar, o corpo técnico da NASCAR vai sentar, vai analisar uma forma de melhorar isso. Alguma coisa na entrada de ar, alguma coisa de ângulo, alguma coisa que vão liberar. Eu acredito que teremos corridas melhores ainda com esse carro. É um carro que está sendo desenvolvido e o primeiro teste, obviamente, talvez fosse normal que isso acontecesse. Podemos ficar despreocupados por um certo tempo, porque basicamente eu acho que só Daytona e Talladega a gente vai ter esse problema. Nas outras circuitos eu acho que não, nas outras circuitos a gente há de ter boas corridas. Eu discordo um pouco do Fábio Campos sobre o tamanho. Eu discordo totalmente. Porque eu acho que faz parte da história da NASCAR, da mágica da NASCAR. Essa coisa também da corrida longa. Acaba sendo um pouquinho de endurance também, de confiabilidade e tudo. Tanto é que os Toyotas pagaram caro nessa corrida. Tanto o Kenseth quanto o Kyle Busch tendo problema. E acho que é isso. Foi uma vitória do Jimmy Johnson, o piloto tantas vezes campeão, a equipe Hendrick terminando muito forte com o Dale Jr. Lá na frente também, dois pilotos aí da equipe Hendrick. A gente viu a equipe Gibbs muito forte, mas ficou pelo caminho com os motores. E eu queria que o Fábio Campos falasse um pouquinho sobre Danica Patrick. Te agradou, não te agradou, foi indiferente, não, nem agradou, nem desagradou. O que você me diz de Danica Patrick, que foi a primeira mulher a liderar voltas das 500 milhas de Daytona e terminou aí num sólido top 10?
Ah, agradou sim, claro que agrada, não é nada de... É uma coisa diferente, né? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que olhar para o automobilismo, porque se olhar, né, o automobilismo e a mesmice e a repetitividade não combinam. Então é uma coisa, claro que deu um ar para a prova mais importante ainda, né? Passou-se o tempo todo, aquela semana toda se falando disso, se especulando bastante, dando todo esse lado que a imprensa americana dá para tudo que a Danica faz. Então foi bom para a categoria, sim. Ela foi até melhor na prova do que eu esperava que fosse. Surpreendeu positivamente. Hoje estaria no Chase, como diria o outro. Né, acabasse hoje, ela estaria no Chase. Então foi uma das boas surpresas num final de semana que eu achei muito, muito pobre para um evento tão grande. Até concordo, o campeonato vai começar ainda, o campeonato mesmo vai começar ainda, né? A estreia do campeonato é Phoenix agora. É porque Daytona é tudo diferente, como o Thiago falou, a corrida é completamente diferente no seu formato. Mas e até o meu comentário é baseado. Não é, ele estende um pouquinho mais para trás, porque eu já levantei essa corrente aqui o ano passado, de que a NASCAR ela está deixando de apresentar a cada final de semana um pouquinho do que ela apresentava em campeonatos passados, com a frequência em que ela apresentava, os tipos de emoção que ela apresentava. ela não tá apresentando mais. Então eu acho que talvez seja o Daytona. Não vamos parar e mudar tudo, até porque a NASCAR já provou ser confiável nas suas, no que diz respeito a mudanças, né? É, ela, sem dúvida, ela muda para melhor, muitas vezes muda para melhor. Então, a gente pode confiar, dar esse voto de confiança, mas talvez seja aí um estopim, entre aspas, né? Quanto tempo que eu não falo, eu não uso essa expressão, um estopim, para se pensar algo que deixe a coisa mais emocionante. E a Danica foi só para responder então, a Danica foi realmente uma surpresa boa e foi bastante legal da prova. Repito, se não achei muita coisa boa, teve o lado bom sim, o Jimmy Johnson, como você citou também. Legal ver o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson é sempre legal ver correndo, né? Mas, sem dúvida, eu acho que a surpresa do final de semana foi a Danica.
Eu queria te fazer uma pergunta, antes só também falar que eu responder e falar sobre esse novo carro. De certa forma, nós respondemos a pergunta do Marcelo Cesarino aí também no Facebook do Café com Velocidade, que tinha perguntado sobre o novo carro. Se eu me lembro bem, você nunca assistiu a temporada da Nationwide Series. Nelsinho Piquet fez assistir a corrida no sábado?
Eu não pude, eu não estava disponível no sábado para ver a corrida, até queria.
Mas gravou para assistir depois ou assistir? Vai não, passar e
não, existem aí, né, o submundo, como você gosta de dizer, e esse submundo que a gente fala, tá, ouvinte, é no entre aspas, tá, não pense que há nada ilegal aqui, mas o submundo dos downloads a gente acaba encontrando, mas não deu para ver não, e aí depois eu fiquei sabendo o resultado, isso também tirou um pouco da minha, você sabe que isso mata a minha expectativa, mas não vamos tentar acompanhar nisso, mas se não um campeonato inteiro, né? Porque eu confesso para você, não deveria, mas confesso que até sobre a NASCAR em 2013, ontem eu repensei, nesse domingo eu repensei, mas vou tentar acompanhar a Nationwide sim, mais, com um pouquinho mais de perto, porque é um motivo, é justamente esse, né? Além de ser uma categoria legal, uma categoria também bacana, até veio na vanguarda nessa questão dos carros mais próximos da realidade. Além de ser tudo isso e de ter os seus atrativos, eu acho que o principal é ver o Nelson Piquet. Agora ele está na marca do pênalti, entre aspas, né? Ele está ali para realmente, a gente pode dizer, mesmo com o que o Christian Fittipaldi fez, a gente pode dizer que agora realmente a gente tem um brasileiro bem próximo de entrar, mas entrar mesmo na NASCAR, na sprint, né? De uma maneira que para ficar. Então, tá tudo certinho, né? O degrau tá todo certinho. Tá seguindo, claro que não tem nada garantido, quanto mais se sobe, mais difícil fica, mas é um motivo, sim, não só para mim, para você, ouvinte que tem curiosidade, ó, a Bárbara leu aí um ouvinte que começou a acompanhar a sprint, também para você, ouvinte que está começando na sprint, pode dar uma olhadinha na Nationwide, o Raposo recomenda, e não diga, ouvinte, me fugiu o nome dele aí, depois a Bárbara repete, por favor, não diga que a gente não dá nenhuma atenção para a Nationwide, pode não falar dela aqui, mas lá no Big One Brasil, que é um irmão gêmeo do Velocidade, né, existe toda a cobertura, tudo que acontece nas três divisões da NASCAR. Não sei se vocês já anunciaram o Big One Brasil aqui ou se vocês cometeram essa gafe, mas por favor, ouvinte, Big One Brasil, tudo sobre a NASCAR no Big One Brasil.
Bem, esse é o primeiro programa depois do Big One Brasil, né? Então, eu agradeço você por ter trazido o assunto. Mas então, adoro. Vou gastar aqui um minutinho falando. Não sei se vocês sabem, eu acho que sim, mas a gente tem, eu acredito também que a gente tem novos ouvintes, né? Não vamos julgar que a gente só tem ouvintes antigos. A gente também tem aí, mantém um site só sobre NASCAR, que era chamado de NASCARBrasil.net. Mas por problemas de copyright, a gente teve que tirar o nome NASCAR. E aí a gente fez aí um brainstorm, realmente, de juntamos o pessoal e sugerem nome daqui, sugerem, saíram coisas assim terríveis e horríveis.
Sim.
Qual que era o nome antes do Big One Brasil? Já revele, já que a transparência é nosso hino e vai continuar sendo a nossa bandeira, como é que era o nome que estava antes do Big One Brasil?
Teve o Tri-Wide, né? Que era...
Tri-Wide, meu Deus do céu.
Nossa, eu falei, pelo amor de Deus, isso não.
Alguma boa alma, e a gente um dia vai saber quem foi, sugeriu esse nome que é muito mais atrativo, muito mais a ver com o universo da NASA. Então, parabéns, Thiago.
Obrigado, Fábio Campos.
Parabéns, Babi, para vocês, que o blog siga o mesmo nível de seus comandantes.
Então é essa a explicação. Então, se vocês hoje, quem seguiu o NASCAR Brasil e não sabia disso, e quiser acessar, assim, o site é o mesmo, são as mesmas pessoas, o layout é idêntico. A gente até quer trabalhar em layout no futuro, mas não deu, foi tudo feito as correrias. Até o logo, assim, foi feito uma adaptação correndo aqui, que tá medonho. A gente quer, de repente, correr atrás de alguma coisa nova. Mas a gente primeiro quis prezar pela qualidade dos textos e tudo, a cobertura. A gente fez logo essa migração. Então agora é biguanbrasil.com ou biguanbrasil.com.br. As duas opções levam ao mesmo lugar. E confirmando aqui então o resultado da corrida, pra gente fechar logo essa questão de NASCAR, como o Fábio Campos já adiantou aí, tivemos vitória de Jimmy Johnson, com Dale Earnhardt Jr. chegando na segunda colocação. A Danica, que o Fábio Campos falou bastante aí, ela até estava bem colocada no finalzinho. Chegou ali, ela está em terceiro, mas na última volta ela acabou sofrendo um pouquinho com essa coisa do vácuo e perdeu posições, foi terminar lá em oitavo. Então, terceiro, Mark Martin, o vovô Mark Martin, surpreendendo aí, não, mais uma vez. Brad Keselowski, depois de dois acidentes muito sérios, conseguiu sobreviver na corrida, salvou uma quarta colocação. E o Ryan Newman, em quinto, o melhor carro aí da equipe Stuart Haas, que surpreendeu na qualificação. Teremos já a corrida da NASCAR já no próximo final de semana. Daqui a pouco a gente confere e confirma para vocês no calendário. Mas é isso. Semana que vem a gente volta a falar da categoria. E agora é aquela loucura, NASCAR todo fim de semana até novembro. Um abraço. E para fechar, vamos ao calendário do fim de semana. A gente tinha prometido uma coisa aqui semanas atrás, mas eu acabei revendo isso aqui sem consultar ninguém. Foi um ditador aqui, eu vou confessar pra vocês. Mas é porque é muita categoria mesmo. Assim, tá nesse começo agora. E...
guardem esta frase, ouvintes.
Eu fui um ditador.
Isso. Porque agora no começo tá tranquilo. Eu vou só pra mostrar um pouquinho. Hoje eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Eu vou falar de todas as categorias que vão ter essa semana. Só que daqui dois meses a gente vai ter aqui nesse bloco 40 categorias no fim de semana. Eu acho que ia ficar meio chato eu ficar aqui. Porque realmente o calendário desse ano tá riquíssimo. São mais de 100 categorias lá. Categorias de pessoas que eu de repente nem sonhava que existe e que promovem boas corridas. Estão cobertas pelo calendário. Se você quer saber que calendário que é esse, entre no velocidade.org. Lá na barrinha da direita ali tem lá o calendário, as corridas cadastradas. Mas vamos lá. Pra vocês sentirem um pouquinho da dose, hoje eu vou passar completo novamente. Quinta-feira nós teremos o Campeonato Europeu de corrida de carros históricos, né? Rally. O nome, na verdade, é Rally Europeu de Carros Históricos. Então são só carros antigos que participavam de rallies, carros de 20, 30 anos atrás e que hoje ainda correm de rally. Na sexta-feira a gente terá o Rally da África, a NASCAR do México e a Star Mazda. No sábado a gente vai ter a Dunlop Series, que é a categoria que vai correr Casey Stoner, que é a categoria de base da V8 Supercars. Teremos o Europeu de Radical, um campeonato bem legal aí, que tem imagens impressionantes, vídeos legais. Teremos a segunda etapa da Grandam, que é a categoria que corre as 24 horas de Daytona. Passou aí um tempinho, quase um mês sem corrida, volta com brasileiros aí, Antônio Pisonia, Christian Fittipaldi e o Oswaldo Negri. Teremos a Cayenne Pro West Series, na verdade. Teremos a Nationwide Series. Teremos o início da temporada 2013 da V8 Supercars. No domingo, a repetição então de Dunlop, o Europeu de Radical, a NASCAR Sprint Cup e a abertura da temporada 2013 da Stock Car. Então é isso, vocês viram aí que tem categorias, e por isso que eu tô falando, vou tentar nas outras semanas passar só o que o pessoal mais fica ligado, porque acreditem em mim, vai ter semana e só o domingo vai ter 40 corridas, e eu acho que é um pouco chatinho o que eu tô falando. Vamos chegar naquela parte, pode falar.
Deixa eu entender, não, deixa eu tirar o chapéu, a gente tá rindo aqui de brincadeira, mas é de tirar o chapéu, assim,
é um trabalhão.
o calendário citou até um rally na África. Eu acho que tirar o chapéu mesmo. Não existe nenhuma categoria que não está coberta por esse calendário. É divertido até. Parabéns. Eu tô tirando o chapéu mesmo. Porque...
Eu tenho só uma pergunta.
A atitude do ditador foi exatamente qual, então? Foi de remover essas...
Foi essa? Elas vão continuar elas continuam no calendário. Se as pessoas quiserem saber, elas continuam lá. Mas aqui pro podcast, pra não ficar, sabe, dois minutos de um monólogo meio, categoria tal, eu resolvi então retirá-las daqui do podcast. No podcast eu vou falar só as mais relevantes, porque eu tô olhando aqui no meu arquivo. Eu fiz um arquivo pra enumerar todas as categorias, pra até pra questões de no ano seguinte eu não esquecer de falar alguma categoria que estavam cadastradas. Até então tem 131 categorias cadastradas. Dessas 131, 110 o calendário já está lá. Ainda tem 21 aí que o calendário ou não saiu ou tal, e não foi possível atualizar ainda. Mas para você ver, são 131 categorias. Tem um dia, deixa eu olhar aqui que eu sei que dia que é esse. É lá em setembro, se não me engano é 1º de setembro. Deixa eu navegar rapidinho aqui no calendário.
Enquanto você navega aí, eu vou passar a Babi para ler a pergunta, mas a gente está brincando aqui, mas falando sério, ouvinte, para você aqui, a gente sabe que não dá para acompanhar isso tudo que ele está falando, a não ser que seja algum lunático como esses aqui dessa mesa.
Sim.
Monólogo também não é problema, porque o ouvinte está acostumado com monólogos aqui no Café com Velocidade. Agora falando sério, ouvinte, para você escolher as suas categorias e se guiar, não tem lugar, não existe nenhum site de nenhum outro veículo de automotor. Estou sendo presunçoso de dizer isso, hein? Nenhum canal de televisão, nenhum site especializado em automobilismo que se propõe a fazer calendário. Não tem falha. Teve uma falhinha uma vez há muito tempo, que eu não lembro qual, mas que eu dei uma bronca no Raposo, ele foi lá e corrigiu na hora. Mas é 99,9% de não ter nenhuma falha. Então, para você se guiar, serve demais. Vai lá no velocidade.org e é muito bom. Eu uso sempre. Vai chegando no final da semana ali, eu já clico para ver se eu não estou esquecendo nenhuma e não tem falha. Então, é bom para você que escolhe as suas categorias. Não tenha dúvida, ouvinte. Pode ir, porque é impecável. Não, eu desafio alguém a mostrar qualquer site que tenha uma categoria melhor do que uma categoria de calendário, né? Melhor do que o velocidade.org. Não, não tem mesmo. Pode ir, porque isso é falando sério mesmo. Tem coisa para melhorar, é claro, ficar aqui tirando a bola, mas esse ponto é sem dúvida nenhuma infalível. E você, ouvinte, vá para você testemunhar isso que eu estou dizendo. E se tiver algum erro, pode reclamar aqui que a gente vai ler no ar, porque contra a ditadura a gente se levanta.
Bom, depois dessa eu nem falo mais nada, então só passar a pergunta. Tem uma pergunta aqui.
Não, eu queria, só pra manter esse assunto, Bárbara.
Lava a ditadura em mim, vai.
Então, tá. Eu vou fazer uma outra simulação aqui. Thiago Raposo não teve o bom senso de resumir as categorias no podcast e continua passando todos os nomes. Então nós estamos na última semana de agosto e ele vai passar o calendário do próximo final de semana. Eu vou passar as corridas só do domingo, do dia 1º de setembro. Eu queria que vocês dois aí fossem contando para no fim a gente saber quantas deu. Vamos lá. E no domingo, 1º de setembro, temos a DAC Fórmula Master, Auto GP, BOS GP, Campeonato Brasileiro de Turismo, Campeonato Italiano de GT, ERC, European Hill Climb Cup, Fórmula Indy, Fórmula Indy Light, Fórmula Renault NEC, Fórmula Truck Europa, Fórmula 3 Alemã, FIWEC a 6 horas de São Paulo, Historic Formula 2 Championship, Italiano de Protótipo, Italiano de Rally, Italiano de Turismo Endurance, Moto 2, Moto 3, Moto GP, NASCAR Euro Race Car, NASCAR Sprint Cup, NASCAR Truck Series, Stock Car, Superbike, Super Sport, Superstar Series, Super Stock, Suzuki Swift Sport Club Cup e V8 Super Tourist. É esse o calendário do 1º de setembro.
30 categorias, eu contei também, fiquei com medo de perder aqui, mas foram 30.
Ouvinte, a utilidade mesmo, vamos falar preto no branco, é você aprender. Você descobre que existem categorias que você nunca soube e nunca imaginou o que aconteceu. O mais legal do calendário é isso aí que ele leu, foi que umas 18 aí eu não sabia nem que existia. Então,
e a ideia nossa no Velocidade, é obviamente a gente não vai nossa, nessa corrida, na volta, não, mas a gente vai tentar assim, vamos entrar no site, esse fim de semana teve Boss GP, vamos entrar lá, vamos ver se a gente teve um vídeo interessante, uma foto, um acontecimento legal, assim, é sempre tentar pescar alguma coisa realmente, assim, aquelas coisas que realmente chamam a atenção, um destaque, uma curiosidade, assim, dessas categorias, até vou apresentar, quem sabe daqui a pouco a gente percebe que na, sei lá, o dinamarquês de turismo, que aparece todo fim de semana, tem uma coisa legal e alguém resolve acompanhar o dinamarquês de turismo, que também está coberto nesse calendário louco aí, só para vocês saberem.
Então, ou quem sabe criar um quadro, talvez, né, Thiago? Quem sabe de sempre, cada programa, ou a cada mês, ou a cada duas semanas, enfim, trazer uma dessas categorias e contar o que é pro ouvinte, né? Quem sabe?
Fica aí, se o ouvinte optar por isso, escrever, a gente tá aí aberto às sugestões. Mas de tudo isso, dito o calendário do fim de semana, vou chegar aquele.
A gente tá aí aberto a sugestões. Guarde essa frase, ouvinte. Guarde também, guarde as duas.
É, mas se ele não gostar, ele corta.
É, o ditador.
Faça um mix
aberto das duas frases. Vamos chegar naquela parte, então, dos destaques finais, já do Xial, da despedida. Eu vou começar, ditadorzinho.
Não, eu vou começar te fazendo a pergunta que você me cortou lá atrás.
Ah, é verdade. Olha como é que ele te esqueceu. Né? Não foi nem ditador dessa vez, mas ele te esqueceu.
Você vê.
Não, eu tô acostumada já, não tem problema.
Jamais te esquecerei, Babi. Pode continuar.
Ainda bem que você voltou, viu? Não, tem uma pergunta aqui do Fernando da Silva, que ele quer saber se a Audi já começou os testes da versão atualizada do R18. E aí eu passo para vocês que sabem falar muito melhor do que eu do assunto.
Ah, então, o R18, para quem não sabe, é o carro que a Audi vai disputar.
É o Le Mans, né?
É, que vai disputar o... É o protótipo dele lá na LMP1, que a gente, inclusive, vai ter o Lucas de Grassi correndo. Algumas etapas, não serão todas as corridas que o de Grassi estará a bordo do carro. O que eu sei, que eu fui atrás, já rolou sim algumas voltas com o carro, né? Nenhum teste assim muito sério, mas já assim, já rolou, já teve pilotos que já foram com ele na pista, e que o desenvolvimento está sendo feito, assim, existe uma certa um certo interesse, uma certa até apreensão assim, de como vai ser o campeonato esse ano, porque lá vem a Toyota com dois carros, a Toyota ano passado conseguiu aí vitórias, e infelizmente a Peugeot ainda não voltou, mas a Toyota parece que vai fazer frente aí a Audi, e quem sabe a gente não tem umas 24 horas de Le Mans disputada e não passeio da Audi, e assim, um belíssimo carro esse novo carro da Audi, pelo que a gente, só voltando à pergunta então, pelo que a gente apurou aqui, já houve assim algumas voltas e tudo, e com o desenvolvimento continua. Fábio, você ia complementar alguma
coisa? Não, disso tudo, eu só queria saber mesmo se era o Le Mans e a Audi que é a potência, né, dessa categoria, talvez seja até por isso que o ouvinte perguntou dela, né, porque nos protótipos da Le Mans Series a Audi tem falado alto há década, que ela domina a Le Mans, perdeu uma para a Peugeot, mas enfim, outra para a Bentley, se não me engano, mas que era, enfim, se não me engano era a Bentley, em 2003, se não me engano, mas que era também ali uma equipe que tinha a ver com relações com a Audi, então... sem dúvida a avassaladora de Le Mans, que se não tiver outra equipe, que pelo menos Audi contra Audi dê uma briga boa nas 24 horas, porque é lá que o bicho pega mesmo, então fique ligado que vale a pena, é um campeonato que vale muito a pena, e esses carros são demais, né, Thiago? Esses carros são demais, vamos falar a verdade.
Não, sim, com certeza, são belíssimos, andam muito, proporcionam corridas espetaculares, Fioec é outra dica do coração aí pra quem gosta de corridas. Mas chegando então agora ao fim, né? Já que eu acho que todas as perguntas foram respondidas, vou passar um momento, a palavra pra todo mundo falar, mas vou começar dando meu destaque. O Fábio Campos não gosta que o destaque seja sobre categorias, mas eu gosto.
Quem sou eu? Não mando nada aqui.
Eu já, por outro lado, eu gosto nesse momento final falar de alguma categoria que a gente não tem tempo pra falar sobre ela aqui no programa, porque o programa ficaria enorme. Mas é o Mundial de Superbike que começou nesse último fim de semana na Austrália, em Phillip Island, um campeonato bem interessante, agora está sendo controlado aí pela mesma controladora da Dorna, né, da MotoGP, e um campeonato bem legal. Infelizmente o campeão, o Max Biaggi, se aposentou, mas temos grandes nomes correndo. A primeira corrida, um acidente muito grave entre o Carlos Checa e o Marco Melandri. O Checa caiu até muito, muito estranho, muito esquisito. Eu até achei que de repente o pior tinha acontecido. Mas por sorte não, ele só foi hospitalizado, perdeu a segunda corrida e tudo, mas não corre riscos. E tivemos vitória do francês Sylvain Tremblay. Que Sylvain Tremblay? Sylvain Tremblay corre os mundiais de Fiuec também. Sylvain Guintoli, que venceu a primeira corrida, depois de uma disputa bem legal com o Leon Haslund, com os pilotos ali na frente. E a segunda corrida tivemos vitória de...
Guintoli da MotoGP, né, Thiago?
Não, agora ele tá correndo o Mundial de Superbike.
Não, sim, mas eu ia dizer ex-MotoGP,
isso,
né?
Isso, exatamente. Tá correndo agora no Superbike e já venceu de cara a primeira etapa em Phillip Island. Corrida bem disputada, como são as corridas da Superbike. E a segunda corrida foi vencida pelo irlandês Eugène Laverste, que é um piloto também dos grandes nomes aí da categoria. Como eu falei, o Checa não participou. Uma briga bem legal ali na frente, com o Tom Sykes dando um show também, o Michel Fabrizio, o próprio Mark Melander chegou muito forte no fim. O Mundial de Superbike, eu sugiro ficarem de olho. Infelizmente, pelo que parece, o Band Sports não transmite mais, mas quem tem o ESPN+, que é um ESPN em HD só, parece que é um programa, um ESPN só tem HD, a programação dele é diferenciada dos outros ESPN, mas foi transmitido lá pelo Luiz Carlos Largo, muito bem a transmissão da ESPN, ao vivo, ficou ao vivo aí por quase 4 horas, porque passou as duas da Superbike e a da Supersport, que é no meio. A Supersport foi vencida pelo turco, o Kenny Sufoglu, também muito disputada, ele e o San Luis, uma batalha interessantíssima entre os dois durante toda a prova. Então vale muito a pena ficar de olho. Então esse é o meu destaque final do programa 249. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, da análise da Fórmula 1, a volta de Fábio Campos. O Rosa não tá aí, como a gente falou. Ele teve seus motivos que realmente não permitiram que ele estivesse aqui com a gente. Vou passar primeiro para Bárbara Franzinho, para depois vocês terem aquele monólogo de encerramento de podcast.
É verdade, né?
Isso é absurdo.
Não, mas independente do Fábio Campos fazer monólogo ou não, eu vou ser bem rápida, que meu destaque é a sua volta, Fábio Campos. Que era a gente sem você.
Eu acabei de ficar tão triste e tão feliz num espaço de 10 segundos.
Por quê? Porque eu destaquei, mas você acha que não deveria destacar?
Não, porque a questão do monólogo eu achei injusta e discriminatória.
Não.
Pregando um rótulo na minha testa. Mas você me deixou feliz 10 segundos depois, então por favor, conclua.
É isso, você é o nosso destaque. O programa já teve aí várias discussões interessantes. Não que a gente nas outras edições não tentou fazer isso, mas seu ponto de vista é muito importante para esse podcast. Então não fique tão longe assim, tá? De novo, é um destaque puxão de orelha? Isso. E, bom, vou dar meu abraço no final. Pode falar. Agora o canal é todo seu, os ouvintes.
Serão 3 destaques, mas por força da censura, eu serei breve nos 3. Não me estenderei como deveria.
Não teve censura nenhuma, eu abri um espaço para você falar.
Censura velada.
Eu só preparei os ouvintes.
Medida em que você chama de monólogo, você já prepara o ouvinte para dessintonizar do programa. Então, e vai um pouquinho até na onda do destaque da Babi. Na verdade, a minha ideia, eu queria até propor e discutir isso para já entrar no programa de volta de 2013, trazendo isso como uma novidade caso aconteça, mas a ideia é investir cada vez mais nos programas analíticos e tentar chegar num meio termo aqui para conciliar tanta coisa que a gente tem que falar. Mas enfim, algumas ideias vão surgir, você ouvinte fique ligado, porque a ideia é cada vez mais entrar nos assuntos que eu acho que atraem, ouvintes gostam posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que o ouvinte gosta dessa análise, desse debate que foge ao a corrida foi boa, fulano foi bem, fulano ganhou, fulano marcou ponto e próxima rodada no dia tal. Eu acho que é legal fugir um pouco disso, embora tudo isso a gente vá ter sempre no nosso programa. Então esse é o primeiro destaque, aguarde, ouvinte. A intenção já era voltar com isso, mas acabei voltando no impulso, no ímpeto, na vontade de voltar, mas se der certo, vai. Tô colocando aqui os 2 contra a parede, mas se der certo, a gente vai trazer uma novidade aqui, eu vou fazer questão de falar. Tem a ver com isso, tá? Programas a mais analíticos. Segundo destaque, o acidente da Nationwide. Eu também não gostaria de deixar só registrado que fatalidade mas é a fatalidade previsível, se é que existe uma fatalidade previsível. No automobilismo, desde a morte do filho do John Surtees, me fugiu o primeiro nome dele, desde a morte dele, que aquele pneu veio exatamente na cabeça dele, onde ele podia cair em 155 milhões de metros quadrados diferentes, ele caiu de centímetros quadrados, ele caiu justamente ali onde ele não deveria. E assim como esse exemplo, a NASCAR e todas as categorias devem sempre minimizar a chance da fatalidade e fazer com que, se a fatalidade ocorrer, a proteção seja no mínimo a máxima exigida. Então, que a NASCAR repense um pouco, talvez as telas, talvez, enfim, alguma questão de carros para chegar lá, porque nunca se deve passar por momentos como se está passando. Temos que lembrar que existem famílias que devem estar passando por momentos totalmente alheios ao que a gente consegue imaginar nessa hora em que, como o Thiago falou, a última informação é de que existe, né? Parece que uma pessoa, um menino mais novo, parece que melhorou, a última notícia que eu tive, mas uma das pessoas em estado muito grave. Então, que isso não passe em branco. Não estou falando para mudar tudo, para se decepar os autódromos, igual a Fórmula 1 fez. Não é para se cortar a essência, mas é para se adaptar à questão de segurança, principalmente da torcida. E, por último, tirar o chapéu e dar até os parabéns, porque eu sou muito ligado nisso e critico muito isso e faço questão de estar sempre de olho nisso, dar os parabéns para o canal Fox Sports, que não só transmitiu a corrida nesse final de semana ao vivo da NASCAR, como fez isso empurrando um jogo da importância de Milan e Inter de Milão. Para quem gosta de futebol, é importante, sim, é um grande jogo desse cenário, empurrando esse evento para depois. Então, a gente sempre viveu num país e numa mídia em que 95% é futebol, o resto, se der tempo, entra no final do domingo. E dessa vez a coisa se inverteu. Então, dá os parabéns, que isso continue. Foi até um dos fatores que me preocuparam mais ainda na questão do nível da corrida, para se conseguir manter esse nível, esse interesse, além das fronteiras dos Estados Unidos. Mas dá o parabéns para o canal Fox Sports, que não só passou a corrida ao vivo, mas passou a corrida ao vivo em detrimento de um grande jogo de futebol que foi passado depois. Ninguém se machucou por causa disso, não foi nenhuma ofensa, e eu tenho certeza que é nesse tipo de cabeça, de não achar que o futebol é mais importante que a corrida, que o vôlei, que a ginástica, enfim, estamos aí no que o atletismo, estamos aí no ciclo olímpico da Olimpíada no Brasil, né? Tem espaço para tudo, sim, por que não? Então, que parabéns, e que essa iniciativa se mantenha sempre que na medida do possível, mesmo que não seja todo domingo que isso vai acontecer. Então tá aí, acho que não foi um monólogo tão grande assim, né, ouvinte? Foi uma coisa, se a gente for dividir por três, foram três comentários bastante aceitáveis e reduzidos. Grande abraço, bom demais estar de volta, tô esperando a equipe completa para soltar os assuntos todos aqui, mas realmente não tô entendendo essas faltas atrás de faltas que acontecem. O programa precisa de punição, fazer como a FIA faz na Fórmula 1, errou, é punido. Então, só assim nós vamos atingir o nível que o nosso ouvinte espera. Brincadeiras à parte, obrigado, gente, foi bom demais estar de volta, já sou outro, pro resto do ano já sou outra pessoa, porque já tô de volta no café.
Ainda bem que você já riu até no final, né, porque você sabe que o mais punido seria você mesmo, né? E... Mas, tirando esse assunto de lado, falando do que é importante, que é o nosso podcast... Pô, foi uma gravação muito bacana essa. Eu espero que o que vem aí pelo restante do ano seja tão legal quanto. E você, ouvinte, que tenha curtido aí esse programa tanto quanto a gente, continue enviando aí comentários, perguntas, que a gente sempre gosta. E é isso, semana que vem chegamos com a edição 250. Puxa, que marca bacana! Então espero que tenhamos aí assuntos legais para trazer para vocês. A gente sempre tem, né? Mas vamos torcer para essa semana ser especial. E voltamos então semana que vem. É isso, um abraço, tchau.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Thank you for all this year. Café com Velocidade.